Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio, nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura e o projeto gráfico de Ana Persona. Ouvindo Vozes, literatura agora em podcast.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes.
Ouvindo Vozes, Literatura no Rádio.
É crua a vida, alça de tripa e metal, nela despenco. Pedra mórula ferida, é crua e dura a vida, como um naco de víbora. Como-a no livor da língua. Tinta, lavo-te os antebraços. Vida, lavo-me no estreito pouco do meu corpo. Lavo as vigas dos ossos, minha vida. Tua unha plúmbia, meu casaco roxo. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua. Faminta como o bico dos corvos. E pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida.
É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso. Eis o único problema. Para não sentirdes o fardo horrível do tempo, que vos abate, vos faz pender para a terra. É preciso que vos embriagueis, sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Contanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, nos negraus de um palácio, na verde relva de um fosso, na desolada solidão do vosso quarto, despertardes com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai, ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala, perguntai-lhes que horas são. E o vento, e a vaga, e a estrela, e o pássaro, e o relógio, hão de vos responder. É hora de embriagar-se, para não serdes os martirizados escravos do tempo. Embriagai-vos sem tréguas, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor.
Se um dia te afastares de mim, vida, o que não creio, porque algumas intensidades têm a aparência da bebida, bebe por mim paixão e turbulência. Caminha onde houver uvas e papoulas negras. Inventa-as. Recorda-me, vida, passeia meu casaco, deita-te com aquele que sem mim há de sentir um prolongado vazio. Empresta-lhe meu coturno e meu casaco roxo. Compreenderá o porquê de buscar conhecimento na embriaguez da via manifesta. Pervaga, deita-te comigo, apreende a experiência lésbica, o êxtase de te deitares contigo, beba, estilhaça a tua própria medida.
Sentou-se bêbado à mesa e escreveu um fundo do Times, claro, inclassificável, lido, supondo, coitado, que ia ter influência no mundo. Santo Deus, e talvez a tenha tido.
Acordei bemol, tudo estava sustenido. Sol fazia, só não fazia sentido.
Que pode ser aquilo? Lonjura no azul? Tranquila?
Se nuvem,
por que perdura?
Montanha,
como vacila?
O Paulo Leminski é um cachorro louco, que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique. Se não é bem capaz o filho da puta de fazer chover em nosso piquenique.
Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo, Amiel. E nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff. Sim, já perdi meu pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto, como ninguém, o ritmo da jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta aí foi a safata. Não, foi a arrumadeira. Está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança maxixe. A Sujele Banzai. A filha do usineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros, mas ela não sabe, tão Brasil. Ninguém se lembra de política, nem dos 8 mil quilômetros de costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem acilóstomos. A sereia sibila e o ganzado de jazz band batuca. Eu tomo alegria.
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Ele é um monstro múltiplo de um milhão de olhos. Ele está escondido em todos os seus elefantes e eus. Ele zumbi na máquina de escrever elétrica. Ele é a eletricidade ligada nela mesma. Se tiver fios, ele é uma enorme teia de aranha. Eu estou no último milionésio tentáculo infinito da teia, ansioso, perdido, separado, um verme, um pensamento, um eu de um dos milhões de esqueletos da China, uma das partículas de erros, eu, Allen Ginsberg, uma consciência separada, eu que quero ser Deus, eu que quero ouvir a infinitésima minúscula vibração da harmonia eterna, eu que espero trêmulo pela minha destruição, por essa música etérea do fogo, eu que detesto Deus e lhe dou um nome, eu que cometo erros na eterna máquina de escrever. Eu que estou condenado. Mas na extremidade final do universo, a aranha sem nome, com milhões de olhos, tecendo-se interminavelmente, o monstro que não é um monstro chega perto de mim com maçãs, perfumes, ferrovias, televisores, crânios. Um universo que se come, se bebe a si mesmo. Sangue do meu crânio, criatura tibetana de peito cabeludo e zodíaco no meu estômago. Essa vítima sacrificial incapaz de estar numa boa. Meu rosto no espelho, cabelo fino, sangue congestionado em listas sob os olhos. Chupador de caralhos, uma ruína, uma luxúria falante, um estalo, um rosnado, um tique de consciência no infinito, um miserável aos olhos de todos os universos, tentando escapar do meu ser, incapaz de chegar até o olho, eu vomito, eu estou em transe. Meu corpo é tomado por convulsões, meu estômago se revolta, água saindo da minha boca. Aqui estou eu, no inferno. Olhos secos de miríades de múmias sem vida, nuas na teia. Os fantasmas, eu sou um fantasma. Eu grito de onde eu estou na música para o quarto, para quem mais estiver perto. Você? É você, Deus? Não. Você quer que eu seja o seu Deus? Não haverá resposta? É preciso haver sempre uma resposta? Responde você!
como se dependesse de mim dizer sim ou não. Graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Porém, eu anseio por um sim ou por uma harmonia para penetrar nela, em qualquer canto do universo, em qualquer condição, seja qual for, um sim. Ah, um sim eu sou. Um sim você é. Um nós. Um nós. Isso deve ser um ele. E um eles. E uma coisa sem resposta. Ele rasteja, ele espera, ele para, ele começa. Ele é as trombetas da batalha em sua esclerose múltipla. Ele não é a minha esperança. Ele não é a minha morte na eternidade. Ele não é a minha palavra, nem a poesia. Atenção à minha palavra. Ele é uma armadilha fantasma tecida pelos sacerdotes em Sikkim ou no Tibete. Um telão no qual mil fios de cores diferentes estão entretecidos. Uma raquete espiritual de tênis da qual, quando a óleo, irradiam-se ondas etéreas de luz, energia brilhante passando pelos fios como por bilhões de anos, os feixes de fios tocando de tonalidade, transformando-se um no outro como se a armadilha fantasma fosse uma imagem do universo em miniatura, parte consciente sensível da máquina interligada fazendo ondas que saem do tempo até o observador exibindo sua própria imagem em miniatura de uma vez por todas. Repetida minúscula cada vez, com intermináveis variações através de si mesma, sendo o mesmo em cada parte, essa imagem de energia que se reproduz a si mesma nas profundezas do espaço do próprio princípio, naquilo que poderia ser um O ou a um, e variações seguidas feitas da mesma palavra, círculos que se sucedem no mesmo molde da sua aparição original, criando uma imagem maior de si mesma, através das profundezas do tempo, girando para fora, pelas faixas distantes, nebulosas e vastas astrologias contidas para serem fiéis a si mesmas, numa mandala pintada na pele de um elefante, ou na fotografia de uma pintura no flanco de um elefante imaginário que sorri. Pois com que o elefante se parece é uma piada irrelevante. Ele pode ser um signo sustentado por um demônio flamejante, um ogro da transcendência, numa fotografia da minha própria barriga no vazio, ou no meu olho, ou no olho do monge que fez o signo, ou no seu próprio olho que se encarna finalmente e morre. E contudo um olho pode morrer, e contudo meu olho pode morrer. O monstro do bilhão de olhos, o inominável, o respondível, o escondido de mim, o interminável ser, uma criatura que se pare a si mesma, freme em sua mais recôndita partícula, vê simultaneamente por todos os seus olhos, em cada um deles, de um modo diferente. O uno e o não uno se movem por seus próprios caminhos. Eu não consigo acompanhar. Eu fiz uma imagem do monstro aqui. Eu farei outra. Ele dá a sensação de criptozoides. Ele rasteja e ondula sobre o mar. Ele está chegando para ocupar a cidade. Ele invade o cerne de cada consciência. Ele é delicado como o universo. Ele me faz vomitar, pois eu tenho medo de perder sua aparição. Ele aparece de qualquer modo. Ele aparece de qualquer modo no espelho. Ele escorre para fora do espelho como o mar. Ele é uma miríade de ondulações. Ele escorre para fora do espelho e afoga quem o olha. Ele afoga o mundo quando afoga o mundo. Ele se afoga a si mesmo. Ele flutua para longe como um cadáver cheio de música, com o barulho da guerra em sua cabeça, um riso de bebê em sua barriga, um grito de agonia no escuro do mar, um sorriso nos lábios de uma estátua cega. Ele estava lá. Ele não era meu. Eu queria usá-lo para mim, ser heróico. Mas ele não está à venda para essa consciência. Ele segue por seu caminho para sempre. Ele completará todas as criaturas. Ele será o rádio do futuro. Ele se ouvirá a si mesmo no tempo. Ele quer um descanso. Ele está cansado de se ouvir e de se ver. Ele quer outra forma, outra vítima. Ele me quer. Ele me dá bons motivos. Ele me dá bons motivos para existir. Ele me dá intermináveis respostas. Uma consciência para separar-se e uma consciência para ver. Eu sou chamado para ser um ou outro, para dizer se sou ambos e ser nenhum. Ele pode cuidar de si sem mim. Ele é o duplamente sem resposta. Não responde a esse nome. Ele zumbe em máquina de elétrica escrever. Ele bate uma palavra fragmentária que é uma palavra fragmentária. Deuses dançam em seus próprios corpos. Novas flores se abrem esquecendo a morte. Olhos celestiais acima do desconsolo da ilusão. Eu vejo o alegre Criador. Faixas se elevam em um hino aos mundos. Bandeiras e estandartes tremulando na transcendência. Uma imagem permanece no final com miríades de olhos na eternidade. Esta é a obra. Este é o saber. Este é o fim do homem.
Nesta edição você ouviu Alcoólicas 1 e 9 de Hilda Hilst, Embriagai-vos de Charles Baudelaire, The Times de Álvaro de Campos, Acordei Bemol e La Vie en Close, de Paulo Leminski. Não Sei Dançar e Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, de Manuel Bandeira. E Ácido Lisérgico, de Allen Ginsberg. Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Atividade Curricular de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Apoio, Prodocência UFSCar. Coordenação, Wilson Alves Bezerra. Locução de Marco Freitas, Nayara Cardoso, Kátila Corman, Wilson Alves Bezerra e Ricardo Gessner. Produção e edição de Marco Freitas. Trabalhos técnicos de Vitor Portes. Direção de Jornalismo, João Eduardo Juste. Direção geral de Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscar, escute diferente. Ouça vozes na internet www.literaturanoradio.wordpress.com.